Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus volta.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Muito obrigado por escolher agora estar conosco aqui no programa A Voz da Profecia. O tema para hoje, condenado por dizer a verdade. Esse já é o quarto dia em que nós estamos refletindo no Evangelho de João, capítulo 18. A partir do verso 12, está escrito que Jesus foi levado ao jardim do Getsêmani à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, cujo cargo havia sido ocupado por seu genro Caifás. O ímpio Anás queria ser o primeiro a ver Jesus preso e tirar dele provas que o levariam à condenação. Com essa intenção, interrogou o Salvador em relação aos seus discípulos e ensinamentos. Cristo respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto." Então, voltando-se para aquele que o interrogava, disse: "Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram." Os próprios sacerdotes tinham enviado espiões para observar Cristo e relatar cada palavra que dizia. Através deles, sabiam tudo o que Cristo ensinava e fazia em cada reunião. Os espiões tentavam apanhá-lo em suas próprias palavras para que desse modo pudessem condená-lo. Por isso o Salvador disse: "Pergunta aos que ouviram." As palavras de Jesus foram tão penetrantes e diretas que o sacerdote sentiu que o seu prisioneiro conhecia suas intenções. Um dos servos de Anás, porém, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com devido respeito, bateu no rosto de Jesus, dizendo: "É assim que falas ao sumo sacerdote?" Replicou-lhe Jesus: "Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres?" Jesus poderia ter convocado legiões de anjos celestes para vir em seu auxílio, mas fazia parte de sua missão suportar o escárnio e a dor. Da casa de Anás, o Salvador foi levado ao palácio de Caifás. Ele deveria ser interrogado pelo Sinédrio, e enquanto seus membros eram convocados, Anás e Caifás o questionaram outra vez, mas não obtiveram vantagem sobre ele. Quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou seu lugar de presidente, cercado pelos juízes. Diante deles, os soldados romanos guardavam o Salvador, e atrás deles encontrava-se a multidão acusadora. Naquela época, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e então transferia o julgamento para ser confirmado pelas autoridades romanas. Muitas acusações foram apresentadas contra Jesus, mas o silêncio de Cristo naquele momento já havia sido profetizado por Isaías, cerca de 700 anos antes. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguiriam nenhuma prova convincente que pudesse levar Cristo à presença da autoridade romana. Sentiam que uma última tentativa precisava ser feita. O sumo sacerdote apontou a mão para o céu e dirigiu-se a Jesus em forma de solene juramento: "Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Mateus 26, verso 63. O Salvador jamais negou sua missão ou seu relacionamento com o Pai. podia calar-se diante de um insulto, mas sempre falava aberta e decididamente quando sua obra ou filiação divina eram questionadas. Nesse momento, Jesus respondeu: "Tu o disseste", e acrescentou: "Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Ao Cristo declarar-se Filho de Deus, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, mostrando-se horrorizado, e ergueu as mãos para o céu e disse: "Blasfemou. Que necessidade mais nós temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece?" Responderam eles: "É réu de morte." Mateus 26, versos 64 a 66. Jesus foi condenado por dizer a verdade. Amigo querido, amiga, escolha sempre a verdade. Mesmo que, assim como Jesus, você seja alvo de incompreensão, desprezo e intolerância. Aqueles que são genuinamente discípulos de Cristo vivem e praticam a verdade e somente a verdade. Estes um dia serão cidadãos do reino eterno de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que inspirados pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós vivamos e pratiquemos a verdade.
Eu olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Que insisto em viver a vida como se não soubesse o que ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. Fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá na cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar
cruz.
Ó Deus eterno, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, nós te louvamos, Senhor, pela inspiração que vem do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho eterno e bendito, que viveu entre nós e deixou-nos o exemplo de que vale a pena viver e praticar a verdade, somente a verdade. Ajuda-nos, Senhor. Tu sabes como somos fracos. Como somos inclinados para a falsidade, para a mentira, para o engano, por isso nós te suplicamos, muda, Senhor, a nossa natureza, o nosso coração, para que sejamos pessoas honestas, íntegras e verdadeiras. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.